como eu disse, quem está comigo hoje é o meu amigo Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Thiago? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E, claro, ajudando a gente a entender a dinâmica de precificação da arroba do boi gordo e entender o mercado aí, para onde esse mercado pode caminhar. A gente tem um mercado físico diferente do mercado futuro, pelo menos estava assim nos últimos dias. O que que te faz entender que esse mercado está diferente e como é que está essa relação aí entre pecuaristas e frigoríficos? Conta mais para a gente o que o CPEA tem apurado nesse sentido. Seja bem-vindo.
Olá, Alexander. Olá, amigos notícias agrícolas. Muito bom falar com vocês novamente. Acho que é uma pergunta que vem inquietando, né, muita gente nesses primeiros dias de novembro. Vamos falar assim, a gente está fechando, né, a primeira quinzena hoje, sexta-feira, dia 14, pensando nos dias líquidos. Fecha amanhã a primeira quinzena, mas a gente tem um descolamento, mercado físico e mercado futuro. O primeiro ponto que a gente sempre tem que analisar é que o mercado futuro, sim, ele carrega a expectativa do mercado em termos de preços até o final do mês. Lembrando que o indicador, o boi gordo, é liquidado a média dos últimos 5 dias. Então, quando eu olho o mercado físico hoje de 322, vamos colocar assim, o indicador CPEA Exalc, 322,50, e olhando o mercado futuro, que começa hoje de manhã 321, se aproximando dessa lógica, e termina hoje, está agora, né, no começo dessa nossa entrevista, a gente está falando de um indicador que estava 318, 319, ou seja, abaixo. O que explica isso? A gente tem que sempre lembrar, a gente teve pelo lado da valorização, muita exportação, 20 mil toneladas médias de ar, muito forte. Isso daí não, fazia tempo que a gente não via isso, talvez uma das primeiras vezes. A gente tem uma oxigenação, sim, do consumo doméstico. O mercado, ele vem, obviamente, numa tendência de melhorar, sempre, né? E essa restrição de mais animais prontos por abate, né? Essa competição no campo entre eu segurar esse gado com chuva, com pasto, o menor número de gado de confinamento e o frigorífico, obviamente, buscando melhorar a sua margem, buscando, obviamente, ter um spread maior entre compra do boi e venda da carne. Vale lembrar, um detalhe muito importante, né? A gente tem o abate de fêmeas ainda, mas a gente vem reduzindo. E a fêmea, aí não estou falando de uma novilha, que muitas vezes é preço do boi, mas com rendimento, obviamente, menor. A vaca, ela acaba sendo uma composição muito interessante da margem de contribuição do frigorífico, porque eu
É
tenho, eu
carne
pago um
do mesmo
preço
jeito,
menor.
né?
É carne, virou carne. Virou carne. Talvez o Alexander aí, na expertise aí, um bom consumidor de carne, saiba diferenciar. Mas a dona de casa ou o dono de casa, que é aquele que está comprando sempre, é carne. Então, é claro, e é do jogo, porque eu tenho esse produto no mercado. Então, também esse volume menor, na busca de melhorar a margem, o frigorífico tenta jogar o preço da carne mais para cima e também segurar um preço do boi. É natural. Então, tem um pouco desse cenário pensando na valorização. Eu tenho menos carne por causa de eu ter menos vaca, menos boi pronto para o abate, dado o volume menor de gado confinado, principalmente segunda quinzena de novembro, dezembro. A gente tem um volume ainda considerável, mas dada a demanda externa e interna, tem um equilíbrio maior. Agora, pelo lado, vamos ver, da desvalorização, eu destacaria talvez três grandes pontos. Sim, a perspectiva de uma segunda quinzena, um pouco mais andando de lado. Tradicionalmente, o Thiago sempre fala disso, né? Mas tradicionalmente isso. Eu tenho o dólar operando, sim, num patamar interessante, né? 5,30, né? Chegou a 5,27 no começo da semana, durante a semana, agora 5,30, podemos dizer assim, deixando uma arroba acima de 60 dólares. Então, também é uma novidade no sentido desses últimos meses. A gente fala de uma arroba consistentemente, praticamente ao longo de novembro inteira, né? A gente começa novembro com 59,78, 59,75 e agora a gente está desde o dia 5 de novembro, arroba acima de 60 dólares. Isso traz um impacto para o comprador. A China que compra muito, tem toda a questão de análise da China, salvaguarda, importação, mas eu tenho uma arroba acima de 60 dólares. E outro ponto que a gente vem notando nesses últimos dias, nessa semana, tanto o preço da carcaça suína como o preço do frango resfriado perdendo força. Ou seja, desvalorizando. Então, eu tenho carnes que começam a ficar mais competitivas do que a carne do boi. Então, tudo isso a gente consegue desenhar ou tentar desenhar esse cenário. Expectativa futura, às vezes um pouco menos precificada do momento atual, dado todo esse cenário. Por mais que os fatores de alta sejam mais impactantes, eu não posso menosprezar carnes competitivas mais baratas e uma arroba em dólar mais cara, trazendo uma competitividade maior no mercado internacional.
Você está trazendo isso para a gente fazer presta atenção aí na possibilidade da demanda, é isso, Thiago?
Da demanda, sim, porque eu tenho uma carne barata, tanto no mercado interno, eu tenho uma demanda, uma carne mais cara para o mercado internacional. Então, terá que haver uma composição. Eu vou tomar um exemplo que é interessante aí, às vezes também passa batido, são muitos dados, muita análise, muitos analistas, né? Os Estados Unidos voltam a comprar bem a nossa carne. Não é aquele patamar que a gente estava acostumado norte-americano, né? Que chegou, que seja lá acima dos 40 mil toneladas, mas os Estados Unidos, quando a gente olha, ele vinha comprando algo em torno de 18 mil, aí a gente tem entre agosto e setembro 9 mil toneladas. O dado de outubro, praticamente 13 mil toneladas. Só que daí, quando a gente olha o preço, os Estados Unidos, eles estavam pagando 7 dólares e 32, voltou para 6,42. É o menor valor pago pelos Estados Unidos desde maio. Ou seja, eles estão pagando a tarifa lá dos seus 50, 60, 70%. Mas a gente tem uma desvalorização da carne. Então pode haver a China, ela vai continuar comprando mais, mas ela vai renegociar preço. E isso pode impactar no preço na formação do boi. Então, tanto no mercado interno como no mercado externo, são drivers importantes para a gente olhar essa precificação no final de novembro.
Muito bem. Tem ponto positivo? Por exemplo, mercado interno tem aí a questão das festas de final de ano. Será que esse ano a gente pode considerar isso um ponto positivo, Thiago, para o consumo?
Sim, é um ponto positivo. A gente não vai ver aquela valorização que teve 2024 forte. Não estou falando nem do boi lá, subiu 100 arrobas, mas a gente teve uma valorização muito forte. Eu acredito que essa valorização ocorra sim ainda esse ano. Vai ocorrer, não como ano passado, como eu disse, ao longo de novembro. Talvez o preço do boi ele se estabilize nesse patamar. Mas se eu pegar a média setembro, já estou falando de 12 arrobas acima, mais ou menos, 10, 14 arrobas em média acima. Então eu vou ter uma alta, sim, mais moderada do que foi ano passado, com certeza. Mas eu acredito sim numa alta consistente, dada toda essa dinâmica. A gente vai começar a observar, por exemplo, o recebimento de 13º, alguns já receberam, outros vão receber agora em novembro, dezembro. Então tudo isso contribui para consumo interno. Eu acredito ser um ponto muito favorável do nosso mercado daqui para frente, aí até o final do ano.
Mas só isso não segura preço. A gente precisa ter uma
Só isso não segura.
combinação de demanda forte e de oferta, digamos. Do lado da oferta, Thiago, qual que é a sua expectativa?
A gente tem vamos dizer, essa queda de braço, né? Essa disputa entre o frigorífico querendo, obviamente, melhorar o spread e o pecuarista buscando esse boi de 330. A gente observa negócios, sim, a maioria dos seus 320, 325, mas negócios de 330, até mesmo pouco a mais, mas são lotes diferenciados, diferentes tipos de negociação, mas que já ocorreram em maior intensidade alguns dias atrás, mas ainda ocorrem. Mas o cenário, ainda assim, é, como eu disse no início, uma recessão de oferta menor, que pode elevar-se uma valorização de preço, mas ainda, de certa maneira, mais equilibrado. Então, a oferta, ela pode contribuir para essa valorização, sim.
Tá. Daí você lembrou que a gente tem menos vaca sendo colocada aí nas escalas de abate, mas ainda tem os animais de confinamento. Temos aí o IMEA falando em confinamento recorde agora para 2025. O confinamento pode ser um ponto de atenção aí, ou o que vai ser confinado, vai ser facilmente absorvido aí pelo mercado, na sua opinião?
A gente não pode falar do que passou, mas realmente, quando a gente fala do confinamento, ele foi um ponto primordial na análise do mercado pecuário ao longo de 2025 inteiro. Então, esse recorde vai ser foi um recorde, ou será o recorde, mas de números ao longo de 2025. Os números consistentemente, mês após mês, mostrando isso. Então, se a gente olhar para novembro, que já tem um patamar elevado de gado, né, que entrou no coxo, provavelmente dezembro desse ano também fique acima de dezembro do ano passado, mas essa tendência é menor. Por outro lado, a gente está escoando muito mais carne para o mercado internacional. A gente vai passar também, bater o recorde de 3 milhões de toneladas. Então, tudo isso ajuda. Mas assim, o confinamento, ele acaba sendo um papel muito importante na formação do preço do boi, em todas as regiões, mas principalmente regiões que dependem muito, como é São Paulo, Goiás, Mato Grosso. Então, a expectativa de mais animais de coxo ao longo de 2025 fez com que também a dinâmica de preços no mercado ficasse, obviamente, muito mais equilibrada, não tivesse tantos disparos de preço, que realmente a gente observou nesses últimos meses.
Mas você tem razão quando você diz que novembro e dezembro ainda pode ser maior que 2024. Ok, mas quando a gente olha para trás, já vem num movimento de redução aí de oferta em comparação com o que já foi colocado no mercado, né?
Sim, tradicionalmente uma redução. É claro que a gente sempre tem uns resquícios desses animais e, claro, num patamar maior do que 24, então realmente a gente tem um volume grande de animais, mas a tendência é de diminuição, até pelas condições climáticas, em algumas regiões muita chuva e que já começa a dificultar a operação de um confinamento, né? Mesmo hoje com uma evolução muito grande em termos de piso, cobertura, etc. Mas a gente tem sim um impacto que a maioria dos confinamentos ainda tem dificuldade de manejo na chuva. Então, e contando com o pasto, ele me dá uma condição mais favorável de um custo menor.
Óbvio, são vários fatores que precisam ser colocados, né, à mesa para a gente entender o peso de cada um deles na formação dos preços da arroba. Mas quando a gente para olhar, principalmente esse movimento que está acontecendo em São Paulo, Thiago, tem uma restrição de oferta ou um pecuarista mais exigente. Em termos de valorização da arroba, evitando uma concentração de oferta, ou pelo menos uma oferta muito pontual ali, para evitar mais pressão nos preços. E o alvo, você até citou aí os 330, eu também citei, na mente aí do pecuarista. O que que você acha? É possível de alcançar esses 330 no curto prazo? Com o cenário que a gente tem hoje, obviamente?
Olha, vamos lá, vamos sempre. E acaba sendo uma referência, é claro, às negociações, principalmente no mercado futuro. Então, quando eu pego para a tela, eu sinalizo preços muito mais equilibrados agora, seus 320, 25, do que há 15 dias atrás. Isso não quer dizer que isso não pode alterar. Mas a tendência é que também, quando o boi ele estava nos seus 335, que seja, muita gente já fez esse negócio, muita gente já garantiu escala, muita gente já fez um termo. Então, o preço hoje do balcão, ele está um pouco distante desses 330. Como eu disse, não que eu não vou, vai, não que vai ser observado esses negócios, mas a gente falar de média, o cenário, obviamente, ele fica um pouco mais distante. Agora, se eu olhar para a carne, eu estou falando de uma carne de 340. Arroba. Uma
Né?
carne de 340, se eu pensar em um spread com um boi gordo, média esse ano que foi de 12 a R$ 14, então eu falo de um boi de 326 ou 328. Pensando que a carne se mantenha. Se a carne for a 345, sim, é uma arroba de 330. Então, há esse espaço pela demanda. principalmente demanda interna. Agora a gente vai ter que analisar e entender essa escala já comprometida da indústria, assim como pecuaristas que estão entregando esse gado já fechado em contratos, até mesmo já precificados na bolsa, acima desse valor. Então, é possível chegar? Sim, é possível. Mas o balcão, pelo menos no curto prazo, até novembro, ficou um pouco distante.
Muito bem. O que exige aí, obviamente, uma atenção especial do pecuarista. Mas faz sentido, né, Tiago, essa busca por preços melhores por conta de uma reposição que, ao contrário do boi, engatou um movimento de alta aí feroz, né, ou contínuo, pelo menos, né?
Exato, a gente vem pegando o termo de novo ao longo, né? Que a gente falou ao longo de 2025 para o confinamento, mas já no ano passado o bezerro já dava esse sinal, e esse ano, obviamente, a reposição, dado toda a valorização do boi, preços do grão óbvio, muito competitivo, fez com que o boi magro também fosse muito demandado. Então, realmente, a gente está nessa virada do ciclo, como a gente já vem destacando algumas conversas aqui no Notícias Agrícolas, mostrando que o bezerro ele tem uma alta muito mais consistente, né, ou uma tendência mais consistente do que o boi gordo. Então, é importante esse planejamento. Ainda a reposição, no meu modo de entender, ela está competitiva em termos de compra pelo terminador. Então, é uma muita oportunidade interessante, mas o cenário é de uma valorização. Por isso que o planejamento, a compra ou o cálculo desse custo, né, em termos de compra, tem que ser muito bem feita pelo pecuarista.
Temos perguntas aqui. O Adriano Gomes diz que temos aqui no ao vivo o melhor analista. Concordo com você, Adriano. Obrigado pela participação. Mas ele fala aí também de. Ele pergunta, na verdade, se 2026 vai ser um ano desafiador. Ele coloca aqui: mercado calmo e janeiro bom para comprar reposição. Será que dá para esperar até janeiro, Thiago? E recriar e voltar a vender em novembro de 2026 pode ser uma boa estratégia? Enfim, o que a gente pode responder aqui para o Adriano? Obrigado, viu, Adriano, pela
Legal.
participação.
Obrigado, Adriano. É muito bom aí sempre ter perguntas, comentários, né, de todos vocês. Então, participem sempre, né? É isso que a gente sempre busca também, né, Alexander?
É isso.
Mas se eu pegar qual que é o cenário para 26? Vamos pensar ao longo. Tem bastante coisa para acontecer, sim, é claro. Mas a gente está falando daí, os principais pontos. A gente tem um ano tradicional de eleição, de eleição de Copa do Mundo. Então tem uma. E a Copa do Mundo, ao contrário lá de 2022, vai ser no meio do ano. Então, meio do ano, aquele cenário ainda de uma eleição mais para o segundo semestre, né? Então vai movimentar a turma. Vai, a turma se movimenta, a turma se organiza. Então dá um fluxo legal, muito dinheiro da eleição aí sim, assim como a isenção do imposto de renda. Por mais que os R$ 300 vão ser usados para pagar dívidas ou comprar outros produtos, uma parte também vai ser para comprar carne bovina. Porque se eu for usar o próprio dinheiro para trocar de celular, a isenção de imposto, vai esse dinheiro que foi para o celular vai para as pessoas que vão, obviamente, girar o consumo de carne bovina também. Então, é bacana, tá? Eu acho que o desafio do ano que vem, então eu penso sim num cenário de valorização da arroba. Mas sempre lembrando, a gente tem inflação acomodada, então não penso numa valorização forte da arroba. Tá? Se a gente falar de um cenário de boi esse ano 320, 330, que chegou sim a essas negociações, é factível a gente pensar em anos de demanda interessante e uma oferta que já começa a ficar mais restrita, uma arroba dos seus 340, como chegou. Já o mercado futuro a sinalizar até mesmo 350. Hoje a gente está falando do ano que vem ao longo dos seus 330, né? Mas já chegou para o final do ano passado, do ano que vem, perdão, algo em torno dos seus 340, 350. Então, eu penso nesse patamar. Eu acho que o desafio principal, A gente já tem uma redução do abate de fêmeas, então isso compromete também, é tudo que eu comentei lá de margem de contribuição, dificuldade de uma carne, obviamente, de um animal mais barato. Então vai ter que ter uma composição importante na indústria e para o pecuarista um giro mais rápido, né? Com reposição mais cara. Eu acho que esse é o desafio.
Ou
Giro
seja,
mais rápido com reposição mais cara. Exato.
deixar para janeiro talvez não seja a melhor
Olha,
estratégia.
se a gente pensar na curva de preços tradicionais, sazonalidade do bezerro, os maiores preços eles atingem em fevereiro e março. Então ele está numa tendência de alta após agosto, tradicionalmente todo ano. Então setembro, outubro, novembro, dezembro, eu já começo a ter preços mais firmes. Então, se eu olhar, vale o exercício de se fazer. Tradicionalmente, dezembro é mais barato que janeiro. Opa, vale a pena comprar ou não? É claro que vão aparecer várias oportunidades, mas tradicionalmente é isso. Agora, pensando no boi magro, os preços do boi magro já começam a valorizar a partir de abril, principalmente. Então, pensando num gado aí dos seus 12, 14 arrobas, talvez aí seja uma transição interessante. Passada essa euforia do confinamento ao longo do ano até agora esse período. Pode ser, mas pensando já no bezerro, o momento melhor de compra de bezerro tradicionalmente é após maio, junho, julho, agosto, tá?
É.
Boi magro, pelo menos até abril, tá?
E tem que ver como é que vai se comportar o preço da própria arroba do gordo, né? Do boi gordo, né?
Também, porque a análise do boi gordo, né, em termos de preço, ele precifica. Se o boi gordo explode, ele puxa todo mundo. Assim
É.
como se o boi gordo ele fica pressionado, ele joga uma pressão em cima de todas as outras categorias. É natural isso.
É. E daí a relação de troca vai ter que ser acompanhada ali de pertinho para saber se é momento ou não e se é favorável ou não, enfim. É, daí é a questão da estratégia adotada, né, Thiago?
Exato. Exatamente, é pensar nessa estratégia. E quando a gente fala de estratégia sempre aqui, qual que é o meu volume de comida, né? Qual que é o meu caixa de comida, qual que é a minha área disponível de substituição de categorias de animais dentro da minha fazenda, tudo isso vai interferir. Então a estratégia, né? Eu venho falando muito nos últimos dias que se você não tem estratégia, você vai virar a estratégia dos outros.
É
Então,
verdade.
tem que montar uma estratégia porque realmente eu tenho o vendedor da reposição, eu tenho o comprador do boi gordo, eu tenho o vendedor de insumo, eu preciso olhar a minha atividade, qual que é o desenho da minha atividade ao longo de 26. Muita coisa vai acontecer e muitas vezes você não vai conseguir controlar o que foi planejado, mas com certeza um planejamento bem pautado, 70, 80% ele é cumprido a meta.
Muito bem. Tem uma outra pergunta do Adriano aqui, o Adriano Gomes. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos tentar pensar junto aqui, Thiago. Com possível redução de juros, não será atrativo investir em renda fixa. Eu acho que ele está fazendo uma comparação com o confinamento e, de repente, o estímulo ao confinamento aí como uma alternativa de investimento para quem tá aí vendo uma possível redução de juros. Mas será que a gente já vai ter uma redução de juros significativa em 2026? E, enfim, até que ponto o confinamento vai atrair o investidor? Enfim, me ajuda aí, Thiago, me ajuda a responder para o Adriano aqui essa dúvida. Será que o
Vamos lá, vamos
confinamento
lá.
vai ser competitivo a ponto de estimular investimento?
Olha, se eu olhar pelo custo do milho hoje, pelo custo da reposição, e até mesmo olhando o mercado futuro do boi 330, ele é interessante. Ele é
É, né?
interessante. Ele é interessante. Tá pensando pelos custos hoje. Ah, mas eu não tenho como estocar, eu não tenho como comprar esse meu animal e deixar na fazenda até eu entrar no coxo. Mas que seja, por isso eu falei, mas olhando o preço hoje, olhando o preço futuro, é interessante. A pergunta do Adriano em termos de juros, eu imagino, aí falando, dando uma opinião, dado esse cenário, inflação controlada, então a tendência. O Banco Central sinalizou manter, se eu não me engano, por mais uma reunião que vai ser em dezembro, juros a 15, mas eu acredito que sim, no ano de eleição haverá talvez um cenário aí de pressão do mercado, mas principalmente pautado pelos indicadores macroeconômicos de uma inflação controlada, eu começar a ter essa redução de juros. Olha, redução de juros reduz, obviamente, o ganho financeiro, como foi a pergunta do Adriano. Isso pode fazer com que o dinheiro flui no mercado? Sim, pode ser. Pode ocorrer sim esse movimento, mas daí na tomada de decisão do confinador, entra ou não entra, que geralmente é abril, maio, como que vão estar esses custos, seja do grão, seja da reposição. Acho que daí tem o lado de um dinheiro que não dá uma rentabilidade tão grande no banco, né? Podendo olhar para o confinamento. E o confinamento, se eu trouxer a rentabilidade desse ano, que realmente foi positiva, olhando para o ano que vem, ele pode sim ter essa lógica aí de eu empregar meu dinheiro numa estrutura produtiva. Mas é claro que vai depender desse movimento de redução de juros, mas também da continuidade de valorização do boi e sim um preço do milho, um preço do boi magro. Vou pegar os dois grandes insumos, de certa maneira, mais estabilizados.
É, eu gosto de ouvir o Thiago porque ele ali é assertivo, ele vai na veia ali. É, dá para a gente entender, portanto, que são cenários importantes que precisam estar no foco aí do pecuarista e obviamente, aproveitar os momentos, né, Thiago? O mercado está direcionando, está dando oportunidade, é hora de se pensar, né?
Sim, eu acredito que o mercado, ele vem sendo bom, tá? Talvez não como o pecuarista gostava, mas, puxa vida, os números são interessantíssimos. O pro criador vem sendo bom, até mesmo pro terminador. A gente vem com um clima um pouco mais favorável de tudo que foi o ano passado, grãos barato. Então, a gente tem uma dinâmica produtiva desafiadora sempre, porque eu carrego dívidas dos outros anos sempre, mas isso para todos os setores, né? Se eu colocar todos os setores aqui para a gente conversar, talvez tirando um ou algum outro setor agro que está indo melhor do que alguns anos atrás, mas o próprio milho, soja, suínos, leite, né? O boi gordo. Então, todo mundo vem sofrendo com preços mais tímidos, podemos dizer assim. Mas o custo também vem mais interessante aí, pensando agora na engorda e na criação. Então, realmente, são oportunidades que a gente tem que aproveitar.
Boa. Thiago, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado pela participação mais uma vez. E volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, sempre muito bom. Tá vindo aqui falar sobre pecuária e tentar entender o mercado, né? Transmitir isso para quem nos acompanha, agradecer a participação de todos sempre, né? E desejar, né, uma boa sexta, né? Ainda tem muitos negócios para ocorrer no boi e um bom final de semana para todo mundo. Grande abraço.